Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao Surtados SA, o seu podcast ainda surtado, ainda na quarentena. Eu sou a Ana Romão e eu criei esse podcast para não falar de trabalho. Eu falei que eu não ia falar de trabalho, mas o meu Brasil me obriga a falar de trabalho. Então, essa semana nós vamos falar de SUS, nós vamos falar de saúde. De direito à saúde, de tudo que está envolvido. Tanto por conta do pequeno, vamos dizer assim, turbulência que tivemos semana passada, com uma publicação de um decreto com, vamos dizer assim, bastante genérico, que nada dizia concretamente, mas que dizia muita coisa. E também com as eleições americanas, que a gente tende a achar, né, na nossa síndrome eterna de vira-lata, que as eleições e os Estados Unidos são um modelo. Mas, na verdade, o que acontece, se a gente for analisar, é que o Brasil é um grande modelo para o mundo. Sim, o Brasil tem qualidades e o Brasil tem um grande modelo de política universal de assistência em saúde que tem que ser preservada, tem que ser defendida por todos os brasileiros. Na verdade, todas as pessoas que se encontram no território brasileiro e que é modelo, inclusive, para os Estados Unidos, que não tem, e eu arrisco dizer que não vai ter, a não ser que tenha uma grande mudança realmente. Esse episódio está sendo gravado antes do resultado final das eleições, não é mesmo? Estamos aí há alguns dias aguardando esse resultado, mas fica aí a dica para o pessoal do Joe Biden: Public health is important and health must be a right to everyone. A saúde é um direito de todos, a saúde é um dever do Estado, é isso que está escrito na nossa Constituição. E vamos lá. Por que falar de SUS? Por que falar de saúde pública? É um assunto que me apaixona, é um assunto que eu escolhi dedicar à minha vida, porque é apaixonante. Minha mãe é enfermeira, eu fui criada nesse meio enfermeirístico de saúde pública. São 30 anos que ela dedicou da vida dela ao SUS, ao Sistema Público de Saúde. O Sistema Público de Saúde estava lá quando a gente mais precisou, em várias operações de pessoas queridas que eu tive, da minha família, salvou a vida de muita gente. Eu cansei de ver quantas vezes eu tive que baixar num PS, passando mal, que também acontece. E você provavelmente já usou o SUS, embora você nem acredite. Você nem pode ter noção disso, mas você já usou o SUS, porque o SUS é uma política completa, uma política que engloba muitas coisas. Então, ele tem programa de estratégia de saúde da família, que é uma aproximação local junto com a questão da atenção básica. Então, são os postinhos de saúde, o médico da região, é o atendimento básico, é o primeiro atendimento, atendimento de urgência, de emergência, é o SAMU, o famoso chamu-chamu, também é do SUS. Você tem Programa Nacional de Imunização, então campanhas nacionais de vacina também são via SUS. Você tem o registro, você tem operações tanto de baixa complexidade quanto de alta complexidade. Então, o Sistema Nacional de Doação de Órgãos e o Registro de Doadores de Medula Óssea são programas que são via SUS. Então, o SUS atende tanto atendimentos básicos, comezinhos, quanto processos de alta complexidade, de transplante de coração, de pulmão, de tudo mais. Você tem o Programa de Combate à AIDS e HIV, que foi um grande marco no mundo inteiro, porque o Brasil foi o primeiro país que quebrou patente e que oferece de graça em todos os postinhos de saúde do país, medicamento para tratar AIDS e HIV. E isso foi pioneiro, foi assim um leading case no mundo. Ele tem programas de farmácia popular que oferece remédios de graça e preços acessíveis, enfim, para toda a população. Então, muita gente vai se utilizar disso. Eu, minha família já utilizamos desses medicamentos. Ele é responsável pela vigilância sanitária, então se você vai no restaurante e confia que aquele restaurante serve comida de qualidade, seguindo todos os protocolos de higiene. É o SUS que faz isso, a Anvisa faz isso, o controle de medicamentos, a aprovação de medicamentos, a aprovação de insumos de saúde, aprovação de vacinas é feita via SUS, né? E o controle, né, de vigilância epidemiológica, né, controle de surtos, toda a tática de combate à COVID-19 é feita via SUS. Então, qualquer campanha de conscientização, campanha de redução de danos, campanha de utilização de preservativo, tudo isso é feito via o nosso sistema de saúde e é por isso que é tão importante lutar pelo esse sistema, pela sua expansão, pela sua manutenção, pela melhora na qualidade dos serviços. Sim, existem problemas de gestão, existe um problema de financiamento, de desfinanciamento crônico no SUS, então são questões complexas, mas apesar de tudo, o SUS funciona muito bem em muitos aspectos. E ele é um patrimônio nacional que precisa ser defendido. Então fica aqui a minha defesa inicial. Eu pensei em falar um pouco para vocês sobre o SUS e saúde pública a partir da minha tese de Laurea, né? Então eu fiz um trabalho de finalização no meu curso de direito. Orientado pela professora Maria Paula Dallari, que trata justamente da questão do sistema público de saúde e de ameaças que ele vem sofrendo ao longo dos anos, principalmente por parte de uma iniciativa privada e da ideia de privatização desse sistema. Então, eu vou começar falando um pouco sobre o histórico de como surgiu o SUS, de como foi criado, porque é uma parte linda que eu acho que merece ser destacada. Saúde no Brasil, ela nem sempre foi esse sistema único de saúde. Na verdade, a maior parte do tempo, a saúde no Brasil não foi sistematizada. Então, começou desde o início da colonização até o século XX, começo do século XX. A gente não tinha sistema de saúde, a gente dependia das famosas Santas Casas da Misericórdia. Talvez você, se você tá numa cidade, provavelmente você conhece a Santa Casa da sua cidade, né? Tem praticamente em todo o Brasil, que eram instituições privadas ligadas então a grupos religiosos que eram tocados para assistência da população em saúde, né? Depois você vai começar no século XX a ter uma determinada movimentação para criar um sistema. Então, primeiro é criado um sistema ligado à questão dos trabalhadores. Então, durante muito tempo, até mais ou menos a década de 80, o sistema de saúde no Brasil estava restrito às pessoas que tivessem empregos e que tivessem carteira assinada, que até hoje no Brasil é um problema. Porque carteira assinada é uma coisa que, né, complexo. É o sonho de muita gente ter um emprego de carteira assinada. Então, a população que não fazia parte desse grupo seleto, né, que estava incluído na Previdência, não tinha acesso à saúde, exceto alguns programas do Ministério para a população especialmente carente. Então, não havia uma integração na assistência à saúde. Começou-se a se falar em um sistema único de saúde a partir da década de 1970. Começam a se estruturar grupos sanitaristas de estudiosos, de profissionais de saúde, da população em geral, e começam a pegar ideias de reforma sanitária que vem, principalmente de um movimento italiano de reforma sanitária, que talvez vocês tenham ouvido. E aí começa a se discutir, a promover conferências nacionais de saúde, a famosa CNS, para uma proposta de um sistema que seja único de saúde pública no país. Então você tem a academia se juntando com as pessoas que trabalham no setor, se juntando com o setor dos gestores públicos e com a população em geral, promovendo essa discussão e promovendo essa unidade ideológica. Muitas pessoas de diferentes posicionamentos, inclusive, se juntam na ideia de um direito à saúde universal integral para todo mundo. Você tem que lembrar que nesse período é justamente o período de combate à ditadura militar, então também tem essa questão. O movimento do Direito à Saúde passa a fazer alianças com os parlamentares da ala progressista, dos gestores municipais de saúde. Aí são implantadas as primeiras unidades básicas de saúde, né, locais, que antecipavam essa atuação integrada. Então, os municípios, eles têm uma participação bastante ampliada nessa questão do SUS. E chega-se até a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 8ª CNS, que é o epicentro, né, feita em 1987, e ela crava os princípios norteadores do sistema de saúde nacional. Então, ela vai defender um sistema que seja público, que seja universal, que seja integral e descentralizado. Isso vai passar, devido à organização, capacidade de organização do movimento sanitarista, ele tem força para entrar na Constituinte de 88. Caso você não saiba, a nossa Constituição é data de 1988, dentro do processo de redemocratização do país. E aí, o movimento organizado, que tinha forças e expoentes dentro desse processo político, consegue cravar o direito à saúde no artigo 196 da Constituição, e os seguintes, que basicamente fala que o SUS, basicamente fala que a saúde é um direito de todos e um dever do Estado, ela é um direito social fundamental, segundo o artigo 6º da Constituição, e ela vai ser desenvolvida através de uma política pública do Estado, através de um sistema único, descentralizado, universal e integral. Isso vai ser melhor elaborado em 1990, com a edição da Lei 8080, a famosa Lei Orgânica do SUS, que vai prever como se estrutura o sistema. Então, ele vai ser um sistema através de uma rede regionalizada e descentralizada, ou seja, o SUS, ele se organiza em esferas administrativas. Tem a esfera municipal, que trata das UBSs, do atendimento primário. Existe a esfera estadual, que já trata de atendimentos de média e alta complexidade, e existe uma esfera federal, a esfera do Ministério da Saúde, enfim. Você tem várias esferas que se organizam e conversam entre si, então é uma forma de ter um sistema capilarizado que tenha basicamente várias. Ele alcança todas as, em teoria, ele alcança todas as necessidades de saúde da população. Então, através da sua descentralização, ele se comunica. Então, ele tem um sistema de referências. Então, existe uma porta de entrada através da atenção básica, e conforme você vai tendo necessidades, você tem um sistema que vai se referenciando. No estado de São Paulo, por exemplo, a gente tem o CROSS, né, que é um sistema que integra as várias unidades dentro do estado, e ele faz essa transferência. Por exemplo, de um atendimento do município, quando você precisa de algo mais complexo, um atendimento de alta complexidade, você vê onde está disponível no estado para a pessoa ser atendida via estado. Então, é bastante complexo, bastante sofisticado, inclui as três esferas do Estado para participação. Então, tanto os estados, quanto os municípios, quanto a própria União, eles têm essa competência de cuidar da saúde, da assistência pública, garantir a proteção da saúde do cidadão. Ele é aberto para todas as pessoas que se encontram no território nacional. Então, independentemente se você paga imposto, se você é brasileiro, se você é estrangeiro, independentemente de qualquer coisa, se você se encontra no território nacional, você pode ser atendido de graça, numa unidade do Sistema Público de Saúde. Os princípios e as diretrizes são o acesso universal e igualitário, a integralidade, o atendimento centralizado e a participação popular. A ideia é garantir que o SUS seja gerido de uma forma democrática, com a participação popular, e isso tem as suas dificuldades, né? A gente tem os conselhos de saúde, que são áreas de deliberação das políticas públicas, mas a ideia é garantir uma democratização do atendimento. A universalidade é para garantir que todo mundo seja atendido e que o acesso seja igualitário, ou seja, é gratuito para todo mundo. Então, tenha você recursos, tenha você zero recursos, você tem o direito de ser atendido pelo SUS, que é diferente dos Estados Unidos, por exemplo, que o Obamacare, Medicaid, Medicare são políticas de atendimento em saúde restritas para uma fatia da população mais vulnerável. No Brasil, a gente tem a ideia de um atendimento, não importa se você tem recursos ou não, se você é uma população vulnerável ou não, de integralidade, ou seja, uma estrutura que dê conta de todas as demandas da população, então, que dê conta tanto do atendimento básico da pessoa que está, fazendo um exame de acompanhamento de rotina até procedimentos de alta complexidade, cirurgias neurológicas, transplantes, enfim, que seja o mais abrangente possível, porque a saúde ela é vista no Brasil e basicamente no mundo, desculpa, caiu aqui o negócio, não como a simples ausência de doença. Um sistema universal ele é baseado num conceito de saúde que é propagado pela Constituição da OMS, que é a saúde é um contínuo entre o indivíduo e a coletividade. O nosso conceito de saúde, tal qual está na Constituição, tal qual está na Lei Orgânica do SUS, tal qual o sistema todo se estruturou, é o sistema que vem dos primórdios da Constituição da OMS, de que a saúde é um completo estado de bem-estar da pessoa. Então, não é só a questão da ausência de doença, mas é o bem-estar físico, é o bem-estar psíquico e é o bem-estar coletivo. Então, ela vai desde da ausência de doença do indivíduo até o bem-estar da coletividade. É por isso que o SUS ele abrange tanto a questão individual quanto as questões coletivas, quanto a questão da saúde pública, da vigilância epidemiológica, da vigilância sanitária, da questão do tratamento de águas. Então, entende-se que para a pessoa ter saúde, para se concretizar a verdadeira saúde de uma população, você não pode simplesmente se até tratar a doença. Você precisa ter uma integralidade no atendimento. Você precisa pensar no em volta, no entorno. O direito à saúde no Brasil também está ligado, por exemplo, ao direito ao meio ambiente, ao direito ao saneamento básico, direito à preservação, da qualidade do ar. Então, ele atinge muitas, muitas questões. Ele é multifatorial. Ele tem que ser olhado de uma forma macro, de uma forma mais completa, a fim da gente trabalhar a saúde no Brasil especificamente. É um direito coletivo, é uma coletividade. Se a coletividade não está saudável, o indivíduo não está saudável. E isso que é muito bonito de ver essa concepção. Nem todos os países têm essa concepção. Digamos assim, Estados Unidos, por exemplo, direito à saúde nem é uma questão constitucional. Então, realmente, você vê um cuidado, né? No Brasil, a gente não tem um sistema público exclusivo, como são em outros países, por exemplo, no Canadá, embora o Canadá esteja mudando a sua perspectiva, o sistema público é o sistema principal. No Brasil, existe a possibilidade de um sistema privado, que a gente chama de saúde suplementar, que são os famosos planos de saúde, você provavelmente conhece. Os planos de saúde, eles são responsáveis pela cobertura mais ou menos de 25% dos brasileiros. Então, você tem que a grande maioria esmagadora da população é atendida pelo SUS. Então, 75% da população depende exclusivamente do SUS, mas existe a possibilidade de atendimento via sistema suplementar, que é o sistema dos planos de saúde, que eles são regulados pela ANS, pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. A maioria são planos empresariais, que são planos coletivos. Então, quando você está no momento de crise, por exemplo, o momento que a gente estava na crise de 2016, ou então atualmente com o coronavírus, isso tende a diminuir o alcance dos planos de saúde, porque as pessoas perdem os seus empregos, as suas carteiras assinadas e elas saem dos planos de saúde, o que gera bastantes conflitos. Porque historicamente o setor da saúde privada no Brasil sempre foi um setor forte, um setor com tendência monopolista, oligopolista, um setor com muito poder de barganha e um setor que influi bastante nos seus interesses, nos interesses de mercado. É um setor bastante poderoso. A questão do decreto atual, ela tem bastante a ver com essa força do setor de saúde, mas eu vou explorar isso um pouco depois. Como o sistema está estruturado atualmente? Então, a partir de 1990, quando surge o SUS, até 2020, a gente tem um sistema de saúde que está organizado descentralizadamente, então, em iniciativas de atendimento básico, atendimento de média, atendimento de alta complexidade, centro de referência, enfim. A grande maioria da estrutura do SUS é de UBS, é de atendimento básico, é de atendimento ambulatorial. Então, uma pesquisa de 2018 informou que 99,2% das UBSs, das unidades básicas de saúde, são totalmente públicas. O atendimento ambulatorial, que já é um atendimento que requer mais complexidade, já são em sua maioria privadas, então 86% das clínicas são privadas. E embora o número de hospitais públicos tenha aumentado nos últimos anos, o número total deles é 35% dos hospitais. Então, basicamente, o que eu quero dizer com isso? Que o SUS está majoritariamente concentrado no atendimento básico. Esse atendimento primeiro, esse atendimento direto da população, das unidades básicas de saúde, das programas de saúde da família, esse contato, essa porta de entrada que a gente chama para o atendimento, ele é feito via SUS. Os atendimentos mais complexos, os hospitais, esses procedimentos, eles são majoritariamente privados. Quando eu falo majoritariamente privados, tem que fazer uma ressalva. A gente tem no Brasil duas possibilidades de atuação do sistema privado. A gente tem o sistema privado dos planos de saúde, o sistema suplementar, que é totalmente privado, e a gente tem o complementar, ou seja, o SUS também compra serviços da iniciativa privada, justamente para suprir, por exemplo, eventuais demandas de procedimentos hospitalares, por exemplo, que ele não tem como prover pela falta de hospitais públicos. Então, por exemplo, no caso das Santas Casas de Misericórdia, 50% dos serviços providos pelas Santas Casas do Brasil inteiro são via SUS. Então, 50% dos leitos das Santas Casas são destinados para atendimento de pacientes via SUS. Então, é muito comum que você tenha dentro de um hospital alguns leitos que são para pacientes SUS e alguns leitos que são para pacientes de planos de saúde ou mesmo de desembolso direto, que é como a gente chama quando você paga o valor integral do seu bolso sem um plano de saúde. Então, basicamente, calma, eu estou lendo aqui algumas anotações que eu tenho para o meu TCC. Então, basicamente, essa é a infraestrutura. Por que que um projeto que visa privatizar o atendimento básico é tão relevante? Porque é justamente o atendimento básico que é a pérola do SUS. É o atendimento básico que é onde o SUS tem a maior estrutura, onde o SUS tem a maior penetração social de atendimento direto. E é extremamente importante porque o atendimento básico, ele é capaz de suprir grande parte das necessidades da população. Ou seja, a maior parte das nossas necessidades de saúde são supridas via atendimento básico e via atendimento de pequena complexidade, né? As eventuais viroses, as doenças, assim, exames básicos, a rotina. Isso, até medicamentos, retirada de medicamento para AIDS, por exemplo, é via posto de saúde. Eventuais atendimentos de complicações de quadros mais graves aí vão para outras instâncias, só que apesar de ter um maior custo, essas instâncias contam com menos infraestrutura. Então, esse é um ponto de atenção justamente para quando você vai falar de privatização, de dar para iniciativa privada esse tipo esse tipo de atendimento. Também é importante ressaltar, agora a gente vai entrar nessa questão, alguns pontos. Primeiro, que a gente já tem programas, como eu falei, de parceria, de gestão da iniciativa privada. Então, principalmente no estado de São Paulo, que é onde eu estou, a gente chama que é o país das OSs, porque muitas da gestão de hospitais, de centros de saúde, de mesmo do atendimento básico, ele é delegado por meio de contratos, de programa, por meio de contratos. Tecnicamente não é uma concessão, né? Mas assim, são contratos que o Estado faz com iniciativa privada, chamadas organizações sociais, e aí elas são organizações que têm algumas características específicas que a tornam esse título de organização social, e elas são contratadas para gerir uma determinada, instalação de saúde. Então a gente já tem programas nesse sentido, são largamente utilizados no estado de São Paulo. Muito, eu não tenho o dado exato, mas muitas dos estabelecimentos de saúde são geridos por meio de OSs, então a gente já tem esse sistema. É um equipamento público sendo gerido por um agente privado que tem algumas metas, que tem algumas restrições. Ele continua atuando em nome do poder público, ele continua se submetendo ao regime do SUS, mas ele é um agente privado. Geralmente é uma concessão, digamos assim, de mais de um estabelecimento, né? Por exemplo, a Faculdade de Medicina da USP tem uma organização social como parte dela que tinha um contrato para gerir algumas unidades de saúde dentro da cidade de São Paulo por um determinado período de tempo, e depois você pode renovar o contrato ou não. Então já existe isso. O que causa preocupação num decreto como que foi falado na semana passada é justamente que ele indica, embora o texto dele não fale nada específico, ele indica que talvez seja mais do que essa concessão que já existe. Porque se fosse fazer essa concessão que já existe, justamente ela já existe, não precisaria de um novo decreto falando sobre isso, não é mesmo? O que parece é mais uma tentativa de algo que já vem acontecendo há muito tempo, de privatizar ou dar para iniciativa privada determinadas porções que hoje são atendidas pelo sistema SUS. O sistema de saúde universal, eu não vou ter os dados aqui específicos nesse momento, mas eu posso disponibilizar depois. Ele é um sistema que, no macro, embora aparentemente ele seja custoso, porque você oferece serviços para toda a população distintamente, na verdade ele é mais eficiente e ele gera menos gastos do que um sistema que seja focado em parcelas da população. Mas ele é muito atacado, e ele tem sido muito atacado, inclusive internacionalmente. Nos últimos anos, muitas instituições internacionais, movidas principalmente pelo financiamento de agentes privados, por exemplo, o Banco Mundial, a própria OMS, que tem ganhado muito financiamento por parte de agentes privados, eles vêm promovendo uma ideia de cobertura universal de saúde, mas baseada em atendimento focalizado. O que seria isso? Principalmente para países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, eles propõem uma ideia de uma saúde que atenda às necessidades básicas do cidadão, mas uma saúde que seja financeiramente viável. Então, a cobertura universal de saúde para a América do Sul, por exemplo, que essas grandes instituições propagam, é a ideia de uma saúde que cubra as necessidades básicas do cidadão. Isso faz sentido, isso é positivo quando você não tem um sistema estruturado no país. Então, quando você vai estruturar um sistema do zero, como o caso, por exemplo, do México, como no caso da Colômbia, em que não tinha um sistema nacional de atendimento à saúde, você promover um sistema de cobertura universal de saúde que foque nos atendimentos básicos do cidadão e que foque numa saúde que seja financeiramente viável, é interessante. Mas no caso do Brasil, não é. Por quê? Porque o Brasil já conta com o sistema universal de saúde. E o sistema universal de saúde tem sido severamente atacado por essas instituições com base nessa ideia de cobertura universal de saúde, falando que ele não é o eficiente, que ele não traz uma eficiência econômica, que ele gasta, que ele deveria ser focado em atendimento a populações vulneráveis, populações que não têm como arcar com um plano de saúde, por exemplo. Basicamente é isso. Isso tem várias sutilezas, tem várias resoluções e coisas que eu não vou entrar muito no mérito, né? Mas basicamente o SUS, ele vem sofrendo ataques, inclusive internacionais, justamente por essa pressão de eficiência econômica de um direito à saúde que não seja mais esse conceito de direito como toda uma esfera de bem-estar social, de bem-estar individual completo. Um direito à saúde baseado na ausência de doença, um direito à saúde financeiramente viável, um direito à saúde restrito à questão da doença, restrito à questão de vamos atender aqui o básico e tá bom. Esquece integralidades, esquece universalidade, porque isso é custoso, porque isso é caro. No âmbito nacional, a gente tem a pressão do setor de saúde suplementar, que é um setor poderoso, que é um setor que movimenta muito dinheiro, e é um setor que cresceu muito dos anos 70 até a primeira década dos anos 2000. Depois, com a crise econômica, ele vem diminuindo, né, os seus ganhos, justamente por conta da saída das pessoas dos seus empregos, da perda de capacidade econômica das pessoas. Então, para se manter no mercado, para manter a sua base, e assim, não é uma questão que eu estou demonizando, é uma questão assim, do mercado. Eles estão perdendo recursos, o que eles vão fazer? Eles começam a olhar para o SUS, eles começam a olhar para outras áreas que antes eles não entravam tanto. Então, começa a surgir propostas de terceirizar o atendimento que hoje é feito pelo SUS, propostas de pegar uma parcela desse mercado que o SUS atende de graça e passar para o plano de saúde. Isso conta também com a histórica má fama do SUS. Então, eu tenho, por exemplo, eu cito no meu trabalho um artigo da Fiocruz, que é uma pesquisa de opinião no atendimento de postos de saúde com pessoas que estão sendo atendidas, por exemplo, para DSTs. E, basicamente, todas elas afirmam que o sonho de consumo é ter um plano de saúde, que o atendimento do SUS é ruim e que elas, se tivessem recursos, teriam um plano de saúde. Então, existe um imaginário de ineficiência do SUS, propagado pela mídia, propagado por, enfim, várias questões. É um imaginário cultural de que se é público é ruim, se é público não funciona, e, portanto, o que seria bom seria um plano privado. Você associa esse imaginário com a crise econômica, com os interesses das operadoras de plano de saúde, você tem um terreno fértil para propostas que busquem diminuir o papel que o SUS ocupa dentro do país. Então, você já vem aventando essa possibilidade através da criação, por exemplo, de planos acessíveis de saúde, ou seja, planos que passam a cobrir só esse atendimento básico, esse atendimento essencial, para que ele passe a competir com o serviço do SUS. Você tem o problema do financiamento da saúde, né, com o teto de gastos, com toda essa questão de restrição orçamentária da saúde, que é bastante histórico e complexo dentro do país. Você tem Você tem agora essa nova proposta que parece um rebranding da proposta de planos acessíveis. É você falar que o SUS no atendimento básico não funciona, que o bom seria ter justamente um plano de você transferir para iniciativa privada. E o que acontece quando você transfere a atenção básica para iniciativa privada? Você tem justamente um duplo prejuízo. Primeiro, porque quando você transfere atendimento básico para iniciativa privada, você faz uma competição com Você faz uma. Você transfere para a iniciativa uma infraestrutura que já existe, que já funciona no SUS, que é a parte que constitui a maior parte do SUS, a estrutura física do SUS já está pronta. Então você. O custo daquilo já foi pago pelo poder público e vai passar a quem ganha em cima é a iniciativa privada. E segunda coisa é que você passa a transferir os custos dos atendimentos de alta complexidade justamente para o SUS. Eu não posso falar isso com certeza com relação ao decreto, porque enfim, o decreto acabou sendo revogado e a gente não sabe qual foi o fim exatamente disso. Mas no caso de outras propostas, que foram as propostas que eu estudei de planos de saúde acessíveis, o que acontece? A operadora de planos de saúde, os planos acessíveis, eles cobrem atendimentos que já são cobertos em teoria pelo SUS, então o cidadão passa a pagar esse plano e quando ele precisa de uma cirurgia, por exemplo, quando ele precisa de um atendimento de maior complexidade, o plano não cobre e ele tem que correr para o SUS. Então o SUS ele pede a sua infraestrutura que já está consolidada e ele tem um ônus de arcar com a infraestrutura que historicamente é deficitária no sistema, ou seja, ele tem que pagar o que dá lucro. Que justamente é um atendimento de baixo custo e um atendimento que dá lucro pela maior procura, que é a atenção básica, isso vai para a iniciativa privada e aquilo que não dá lucro e que tem alto custo, que são os procedimentos como cirurgias, como transplantes, como qualquer outra coisa de alta complexidade, isso vai para o SUS, onerando o SUS quando ele já não tem infraestrutura o suficiente para arcar com esse tipo de procedimento. Historicamente é mais deficitário. Então você tem esse embate que parece que favorece a iniciativa privada, mas não favorece o core do direito à saúde no Brasil. Não favorece o Estado e não favorece o cidadão, porque ele paga para iniciativa privada, mas ele é atendido via SUS, o que não faz sentido nesse caso. De novo, no caso do decreto, na verdade o decreto fala estudos para privatização, digamos assim. A gente não sabe que tipo de modelo ele foi proposto, que tipo de discussão se vai fazer acerca disso, mas parece que a intenção segue nessa linha de transferir uma atenção básica para a iniciativa privada, desmantelando uma estrutura pública que já funciona, então transmitir essa estrutura para a iniciativa privada, que acaba gerando o mesmo problema do caso dos planos de saúde acessíveis, que você já pode ter visto vários desses planos em anúncios do YouTube, em anúncios da internet, que cobrem só o básico e o resto acaba indo para o sistema público. Enfim, existem muitas questões a serem analisadas, existem muitas tensões, muitos interesses em jogo. Mas o que eu quero com tudo isso é falar que o buraco é muito mais embaixo. A gente pode até ter saído da mídia essa discussão do SUS, mas ela volta, ela é recorrente e é uma tensão que eu acho que sempre vai existir. E é por isso que a gente tem que estar sempre atento e sempre observando o que está acontecendo, porque o SUS é um patrimônio nacional, é uma política universal, que é modelo no mundo, que não existe em muitos outros lugares no mundo. É um sistema que ajuda a reduzir desigualdade, porque ele é justamente feito para todos. É um sistema que tem que ser apoiado e não um sistema que tem que ser destruído. A gente já tem uma política que no papel é linda, mas falta apoio, falta implementação, falta gestão, falta financiamento. O problema do SUS não é o SUS, o problema é a execução. A gente não vai simplesmente porque algumas coisas não funcionam, não quer dizer que a gente tem que jogar tudo fora, jogar a água do banho com o bebê junto. A gente tem que apoiar, a gente tem que defender essa política porque porque ela já é muito, ela já funciona muito bem em muitas coisas, ela pode ser fantástica se a gente se dedicar a ela, se a gente apoiar, se ela tiver apoio popular. Ela foi uma política que surgiu com apoio popular, com mobilização da sociedade, e ela tem que se manter com apoio popular e com mobilização da sociedade. Independentemente dos interesses em jogo, independentemente do que fale o mercado, do que fale a posição internacional, o SUS funciona e o SUS pode ser ainda melhor. E ele tem sofrido ataques constantes e ataques de interesses econômicos poderosos. E é por isso que a mobilização popular é tão importante para manter essa política, que eu repito, é a maior política de saúde do mundo, que atende 200 milhões de habitantes, tem 200 milhões de usuários potenciais. É uma política que reduz desigualdade, que concretiza direitos fundamentais, é uma política que realmente efetiva aquilo que é o core dos direitos humanos presentes na nossa Constituição e na Declaração de Direitos Fundamentais da ONU, e enfim, aquilo que a gente quer como humanidade. E deixar o SUS morrer em nome de interesses individuais, de grupos econômicos, ou morrer a míngua da população, é uma perda inimaginável, não só para as pessoas que dependem dele, mas para o Brasil e para o mundo, e girar para a galáxia. Então aqui eu faço um apoio, um apelo para vocês, de busquem se informar, busquem se inteirar, busquem defender o SUS, porque esse não é o único ataque, esse não vai ser o único. E a gente está num processo de desmantelamento de políticas públicas, talvez nunca antes visto nos últimos anos da democracia no Brasil. Se vocês quiserem, se ficou confuso, esse é o meu modelo de atuação nesse podcast. Não foi nada preparado, assim, simplesmente sentei, abri um PDF e comecei a falar. Então, se ficou confuso, por favor, me mandem mensagens, eu posso dar detalhes, eu posso dar referências. Posso dar pesquisas, compartilhar tudo isso. Conhecimento é feito para ser compartilhado, e conhecimento só vale a pena se tiver impacto social. É para isso que a gente está aqui, é por isso que a gente faz pesquisa, é por isso que a gente defende políticas públicas, porque conhecimento gera ação e gera impacto. Se vocês quiserem outros episódios falando sobre direito à saúde, eu posso falar, eu posso passar a vida inteira falando sobre direito à saúde, sobre vários aspectos e várias coisas, posso até fazer uma série. Então, por favor, me falem o que vocês acham, se vocês acham legal, se vocês não acham legal, o que pode ser explorado, o que não pode ser explorado. Mas fica aqui a minha defesa apaixonada, de uma pessoa que é apaixonada pelo SUS, vai dedicar a vida inteira dela, já faz 4 anos que eu estou dedicando a minha vida à defesa das políticas públicas de saúde no Brasil e no mundo, por que não? E é isso. Qualquer tema que vocês quiserem, que eu fale, eu estou aberta à discussão, estou aberta a espalhar conhecimento, a espalhar informação e a construir coletivamente um direito à saúde que funcione no Brasil. Até a próxima semana.